Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Rádio, testemunha e eco do cotidiano, no tempo e no espaço. Produção e apresentação, Vitor Alberto e Marcos Rangel.
Terça-feira, 17 de março de 2015, estamos iniciando o nosso projeto rádio desse mês. E hoje, com uma surpresa agradabilíssima, eu tenho certeza que todos vocês vão curtir bastante essa entrevista, esse nosso papo de hoje. Bom, antes de apresentar o nosso entrevistado, vou cumprimentar meu amigo Vitor, que divide comigo o programa. Vitor, boa noite.
Boa noite, Marcos Rangel. Estamos aqui juntos para apresentar esse programa, hoje com esse convidado ilustre, né? E ilustre botafoguense, né? Que apenas lamentamos que tenha perdido já para o Fluminense. Mas vamos lá, vamos agora falar um pouco dele, ele que vai falar dele, realmente.
É, como eu disse para ele aqui agora há pouco, em off, se ele não fosse a figura doce que ele é reconhecido por todo mundo, o repórter competente que é de muitos anos, ele vai dizer para a gente quanto tempo ele tem de trabalho, mas se ele não fosse tudo isso, é botafoguense, né? E é isso já... Né? Já seria suficiente para qualificar. Estamos hoje entrevistando o repórter esportivo da Rádio Nacional, Valdir Luiz. Valdir Luiz, boa noite, prazer ter você com a gente.
Olha, o prazer é meu, boa noite, um abraço para você, Marcos, para o Vitor, para todos que estão ligados aqui na web, no Projeto Rádio. É uma alegria muito grande recebê-los e papear com vocês, que vai ser muito interessante para mim.
Valdir, eu queria saber de você o seguinte, só para começar esse papo. O esporte, a gente fala, nosso projeto rádio, nosso programa, a gente já falou de comerciais, de muita coisa, mas esporte a gente quase não falou. Você é repórter de campo há quanto tempo?
Foi
repórter de campo, né?
Na verdade, como tudo começou? Como é que você...
Vamos lá do começo, então, ok.
Então, vamos começar. O meu início de carreira. Eu vou ser um pouco... É prolixo, mas eu tenho que colocar todo o meu início de carreira para você. Eu sou de uma família de radialistas. Meu pai foi radialista, chama-se Valdir Machado, faleceu em 2006, com 90 anos de idade. Ele foi um radialista dos mais brilhantes, foi líder de audiência na Rádio Mauá, numa época que tinha Haroldo de Andrade, Fausto Guimarães, Otton Russo e grandes nomes do rádio. Meu pai passou para a Rádio Mauá, para a Rádio Continental, para a Rádio Metropolitana. E eu, desde pequeno, eu tinha dois sonhos na vida. Ou trabalhar no rádio ou ser jogador de futebol. Mas futebol, as peladas, nunca levei a sério futebol. Mas o rádio, eu com 13, 14 anos, no período de férias escolares, janeiro e fevereiro, eu ia todos os dias para a estação de rádio, via meu pai trabalhar, ajudava ele para separar disco, e às vezes saía do estúdio, ficava do lado do operador, que na época era tudo manual, você botava lá o disco, hoje é totalmente diferente da modernidade, e eu sonhava em trabalhar em rádio. Me formei em direito, mas nunca entrei no fórum e nem tirei a carteira da OAB.
É meu colega também, né?
Que eu não,
também sou advogado.
Eu sou bacharel. Advogado é minha mulher e meu irmão, porque eu não exerço. Nunca tirei a OAB. Então, eu sempre, meu sonho era trabalhar em rádio. E em 1973, eu estava com 19 anos, e o meu pai me levou na Rádio Continental, me apresentou ao saudoso Wagner Luiz. A Rádio Continental tinha uma equipe fantástica naquela época. Sim. O Washington Rodrigues, Wagner Luiz, Agostinho Gomes, José Silvério, que hoje está em São Paulo há muitos anos.
Filho, né?
O Clóvis já tinha falecido.
Já tinha falecido.
Então era uma equipe muito boa. Só que eu fiquei um ano lá aprendendo. Só que naquela época o repórter não falava. Ele ia no clube, pegava a gravação e a resenha era lida. Duas pessoas ali, como você e o Vitor. Seria, o Botafogo treinou ontem, aí o outro dizia, o Flamengo contratou, não sei quem, a resenha era lida. Depois que o Zé Carlos Araújo veio para a Rádio Nacional em 1977, aí que o rádio, o repórter começou a saltar, a fazer ponta, a participar de noticiário ao vivo. E aí, em 74, a Continental fechou. E eu continuei meu curso na faculdade de Direito e não estava me sentindo à vontade. Só que o padrinho do meu irmão, que também foi um grande radialista, chamado José Duba. Um dia, lá na casa do meu pai...
Faleceu falou, uns 5 anos atrás, 6.
Faleceu, meu... Engraçado, eles eram compadres e grandes amigos. O Zé Duba morreu em janeiro e meu pai morreu em agosto. Mesmo ano, 2006. Aí, o que que acontece? Um dia, eu começando com o Zé Duba, falei, pô, Zé Duba, eu ainda era solteiro ainda. Falei, ele foi lá na casa dos meus pais, falei, pô... Eu quero voltar, quero ir pro rádio. Falei, tá bom. Aí me apresentou um rapaz chamado Carlos Ramiro, que lançou muita gente. E eu comecei a trabalhar com o Carlos Ramiro fazendo futebol de salão de manhã, aos domingos de manhã, na Rádio Metropolitana, 1090.
É isso.
E aí, mas o meu sonho era futebol, campo, porque eu sempre fui um botafoguense apaixonado e eu tinha dois sonhos na vida: ser repórter e cobrir o Botafogo. E a Rádio Mauá montou uma equipe de esportes. Em 1977, meu falecido tio, Rubens Machado, que foi um radialista também, tinha programa na Rádio Rio de Janeiro e tinha um programa na Rádio Continental chamado Saudades do Carnaval, que tinha uma audiência fantástica naquela época, e o Zé Carlos Araújo tinha começado com ele. Aí o meu tio me trouxe na Praça Mauá, hoje a Rádio Nacional funciona na Gomes Freire, me levou na Praça Mauá para falar com o Zé Carlos Araújo. E eu estava começando na Rádio Mauá, mas eu falei, eu estava na Rádio Metropolitana. Aí o Zé Carlos falou para mim, olha, aqui é difícil, e ele não mentiu para mim, porque eu sei que é difícil entrar na Rádio Nacional como estagiário. Ele falou, aqui é difícil, mas eu vou te indicar uma rádio que está montando uma equipe de esporte. É a Rádio Mauá, que trabalhava, tinha lá o Pobel Filho, que era o dono da rádio, que está montando uma equipe de esporte e recrutando gente jovens. E eu fui lá com uma carta do Zé Carlos, me apresentei, e como é o destino? Eu, a minha mãe mora até hoje lá, fui nascido e criado no Meia. E o Botafogo treinava em Marechal Hermes, e ninguém queria ir para Marechal Hermes. Só que eu, morando no Meia, tinha carro, eu falei, eu quero, e era meu sonho pro Botafogo. E eu comecei no rádio em 1978, cobrindo o Botafogo num time que tinha Perivaldo, Osmar Guarnelli, Manfrini, Gil, Mário Sérgio, Paulo César Caju, que depois até o Dene Menezes aqui na Rádio Nacional deu o nome de time do Camburão. E era Vanderlei Luxemburgo, era a reserva daquele time. Então eu comecei a cobrir o Botafogo em 78 na Rádio Mauá. Fiquei na Rádio Mauá até 1981. Inclusive Marco Aurélio, hoje meu companheiro na Rádio Max, seu grande amigo, que você participa junto comigo de Todas as Vozes, começou lá também. Ele era plantonista, chamado Marcos de Carvalho. Era plantonista, depois virou repórter. Em 1981, Marco Aurélio já trabalhava lá. Os plantonistas, eu tomei um livro dos plantonistas da rádio, como a equipe era boa. Era Rui Guilherme e Marco Aurélio. Marco Aurélio era conhecido como Marcos de Carvalho. Aí eu fui para a Rádio Capital, convidado pela direção da Rádio Capital, que montou uma equipe de esporte com várias pessoas conhecidas, inclusive o Gerson, que eu tinha de ouro, foi para lá, e eu fui trabalhar na Rádio Capital durante 2 anos. Saí da Rádio Capital, fui trabalhar com Orlando Batista, na Rádio América, e depois na Rádio Bandeirantes com ele. Em 1985, eu recebi eu tinha um currículo na Rádio Nacional, que naquela época não era concurso, eu tinha um currículo deixado lá, e o Zé Carlos Araújo saiu para a Rádio Globo. E levou uma debandada de gente para a Rádio Globo. Levou Alcio Venâncio, Heraldo Leite, Deni Menezes, Maurício Menezes, o Danadinho, Washington Rodrigues. E aí tinha vaga no departamento de esporte, eu tinha um currículo, eu fui chamado, comecei na Rádio Nacional, onde, graças a Deus, estou até hoje.
Quem era o chefe do esporte na época nacional?
Quando eu entrei era o Luiz Mendes.
Ah, Luiz Mendes.
A quem eu devo muito, me ajudou muito quando eu entrei aqui. Eu entrei aqui na Rádio Nacional no dia 27 de junho de 1985 e vou completar em junho 30 anos de Rádio Nacional.
30 anos de rádio nacional, mas 37
de profissão.
De profissão, né?
37 de profissão. A nacional são. E fiquei como repórter até 2005. E o último jogo que eu fiz foi a final do Carioca 2005, como repórter, Fluminense e Volta Redonda. Mas eu já vinha fazendo reportagem, fazendo comentário. Graças a Deus me preparei e estou aqui há 10 anos, já fiz 3 Copas do Mundo pela Rádio Nacional. E me sinto realmente em casa aqui, um belo ambiente de trabalho, uma grande rádio que te abre a porta onde você chega. Então, tenho muito prazer, muita alegria de estar aqui. Trabalhei com grandes repórteres no rádio, cito o Marco Aurélio. Tive como chefes de reportagem nomes como Ronaldo Castro, Denis Menezes, o saudoso Loureiro Neto, o Yata Anderson. E o meu início na Rádio Mauá foi numa equipe que está todo mundo brilhando aí. Infelizmente, nos deixou o Jorge Nunes, que começou comigo na Rádio Mauá. Começou comigo. Fazendo futebol de salão. Era meu amigo. Ele morava no São Paulo e eu morava no Meia. O Jota Santiago também começou lá, o Geraldo Senna, o Carlos Bosch, que hoje narra aqui, também começou lá. Então a Rádio Mauá foi uma escola.
Né?
Foi a Continental. A Rádio Mauá foi a Continental dos anos 60.
Ah, então.
Em termos de escola de formação de equipe, entendeu?
A Continental tem participação muito forte na formação,
né? Começou como comentarista em 2005, não é isso?
Isso.
Agora, eu perguntaria assim para você, como é que é você ser comentarista e tentar manter uma certa neutralidade sendo torcedor de Botafogo?
Para mim não tem a menor dificuldade, porque eu consigo separar quando eu estou trabalhando e quando eu estou torcendo. Por exemplo, se eu vou a um jogo do Botafogo e eu sou Botafogo, uma sucessão familiar.
Isso.
Meu pai era botafoguense e eu tinha meus 8, 9 anos. Meu pai me levava para ver Garrincha, Quarentinha, Didi, Amarildo. E meu pai pegava o carro.
Que tempo bom, né, Valdir?
A gente ia ver jogo em Conselheiro Galvão, Rua Bariri, Figueira de Melo, Ítalo Delcima, Campo do Bangu. E primos, até um já falecido, que hoje estavam com 70 e poucos anos, e na época eles eram bem mais velhos que eu, todos botafoguenses, a gente ia com bandeira. Então, Botafogo para mim sempre foi uma... E meu irmão é Botafogo, minhas filhas são Botafogo, minhas sobrinhas são Botafogo, todo mundo vai a jogo. Mas eu consigo separar, graças a Deus eu consigo separar. Quando eu estou trabalhando, eu fico focado no jogo, não só no Botafogo. Eu observo, as pessoas que me ouvem, pode perguntar a qualquer pessoa que me ouve, as pessoas às vezes, quem não me conhece, pensa que eu nem sou Botafogo, porque eu sou um crítico. Então, no jogo, domingo retrasado, Botafogo e Fluminense, em momento algum, eu enchi a bola do jogo todo. Está melhor, porque ali eu sou comentarista, ali é o meu trabalho, é a minha profissão, o Marco Aurélio brinca muito comigo no programa, que ele sabe que quando eu abri a jornada ali, eu estou comentando o jogo, eu sou imparcial.
Mas em off você se...
Claro, em off eu fico pé da vida, chuto a cadeira, dou soco na mesa, pergunto quanto faz gol, levanto o braço, mas aí eu em off. Dificilmente eu não estou escalado no jogo, mas quando eu não estou escalado no jogo, eu vou para o jogo, aonde for. Em Jean, eu tenho cadeira lá, que eu sou sócio proprietário, vou com as minhas filhas para o jogo, o meu genro, então, que não é Botafogo, mas vai comigo. Então, eu vou quando eu não estou trabalhando, eu vou com a minha família toda para o jogo do Botafogo. Quando eu estou trabalhando, eu vou sozinho. Então, mas eu consigo fazer essa separação do meu lado torcedor, do meu lado. Sabe por quê? Porque eu gosto muito da minha profissão.
É a credibilidade,
E a minha credibilidade. E eu, hoje também, eu aqui na Rádio Nacional, eu sou uma pessoa comentando futebol. Lá na CNT, no programa que eu faço, eu sou o cara mais descontraído, sou a voz do Botafogo, porque é um programa diferente. Aqui é uma rádio pública, você tem que ter uma responsabilidade muito grande no que você fala, no que você, no, sabe, no que você vai falar, no que você...
Tem que ter maior isenção, né?
É diferente. Então, eu consigo separar. Quem me conhece sabe que eu consigo separar muito bem. Então, isso para mim não é nenhum problema. Eu já comentei derrotas do Botafogo, eu comentei 3 títulos que o Botafogo perdeu pro Flamengo. E elogiando o Flamengo, porque, entendeu?
Eu sou,
modéstia à parte, eu sou altamente profissional, porque eu quero crescer na profissão cada vez mais. Eu quero ser já comento na TV Brasil, eu quero quem sabe um dia chegar um Sport TV, tive até uma sondagem, mas o problema é que eu não saio da Rádio Nacional, porque em qualquer lugar que você for trabalhar, tirando a CNT, que são os horários que eu adequei, e é um programa de não tem transmissão, eu não troco certo pelo duvidoso, porque eu me sinto bem aqui, eu sou o primeiro comentarista, eu tenho o respaldo da diretoria.
30 anos de casa, você não vai...
Não, eu não vou, mas eu procuro...
É lugar cativo.
Claro,
já, né?
Eu procuro, cativo. Além do meu lado profissional, eu procuro ser isento, porque você está numa rádio pública, e a gente tem que fazer o diferenciamento de uma rádio pública de uma rádio particular. E eu trabalho numa rádio pública, onde eu tenho respaldo. Então, você tem que pensar muito no que você vai falar, no que você está analisando, porque é uma rádio pública, a rádio pública é diferente da rádio particular.
Fadi, conta pra gente um pouquinho, quando você cobria o Botafogo, você só cobriu o Botafogo ou não? Você cobriu outros times?
Não, eu cobri...
Eu lembro, você sempre cobriu o Botafogo,
eu cobri,
né?
O Botafogo uns 15 anos.
É, eu lembro muito.
Mas cobri também o Flamengo, que foi uma época muito boa da minha vida, porque eu chegou um momento aqui na rádio que eu pedi para cobrir o Flamengo, e até as pessoas queriam me levar para o Flamengo, para cobrir o Flamengo, a chefia daí, no caso o Ronaldo Castro, que na época era o chefe de reportagem, mas não queria me tirar do Botafogo pelo vínculo, porque, modéstia à parte, hoje a gente luta contra o pay-per-view, mas antigamente, sem nenhuma falsa modéstia, quem me conhece sabe que eu sou um cara simples, trato todo mundo com respeito, todo mundo bem, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E quando você está, eu não digo que eu esteja por cima, mas quando você está num momento bom, profissional, aí que você tem que ser mais humilde, tratar todo mundo melhor. Então, como eu tenho uma identificação com o Botafogo, e modesta parte, eu sei que a minha identificação com o Botafogo, ela é benéfica, porque as pessoas ouvem e sabem, e as pessoas não me... E eu jamais procuro me lembrar qualquer outro clube, mas... Então, quando fui cobrir o Botafogo, eu fiquei uma identificação muito grande. A cobertura, modesta parte, eu dava muito furo, porque eu passava o dia inteiro no clube. Aí o Ronaldo chegou um momento e falou para mim: pô, você não quer cobrir o Flamengo? Que o Botafogo foi para Caio Martins, por eu morar na Barra. E na época a rádio não estava dando aquela força toda para o futebol, e não tinha carro na época para levar para o estádio, você levava gasolina do teu bolso. Aí ele falou: você não quer fazer o Flamengo? Que o Flamengo é caminho da tua casa, que você vem da Barra. Aí eu fui fazer o Flamengo, onde eu fiz grandes amigos, foi um momento muito bom na minha vida, e eu cobri o Flamengo num período muito bom do Flamengo, fiz grandes amigos, e por incrível que pareça...
De quando a quando?
Ah, eu cobri o Flamengo 92, 90, 90, depois o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, fui pro Flamengo, fiquei 92, 93, 94 no Flamengo.
Logo em que época você foi pro Flamengo, né? Logo em que época, né?
Na época do Romário. Ainda peguei o início do Romário no Flamengo, Kleber Leite, que foi meu colega de rádio, sabe? Fiz muitas amizades no Flamengo, e por incrível que pareça, muita gente tem raiva do Flamengo, mas eu diria o seguinte: Botafogo eu gostava de cobrir por paixão, mas profissionalmente o melhor clube para se cobrir na época era o Flamengo. Você tinha toda a liberdade. Então, foi um momento muito bom na minha vida fazer Flamengo. Cobri um curto período o Fluminense. O único clube que eu não cobri assim, eventualmente, uma folga num colega, foi o Vasco da Gama.
Ah, que pena.
Os outros eu cobri bastante. Flamengo foi o segundo clube que eu mais cobri. Viajei bastante com o Flamengo. O Flamengo, quando disputou aquela Supercopa dos Campeões, eu viajei muito com o Flamengo. Não com o Flamengo, mas pela rádio, cobrindo o Flamengo. Agora mesmo, quando eu virei comentarista, em 2010, fizemos a Libertadores, 3 jogos do Flamengo no Chile, o jogo do Flamengo na Venezuela. Eu sempre cubro. O Flamengo tem um bom relacionamento com o pessoal do Flamengo, aliás, como tem com todos os clubes. Mas o Flamengo tem muito mais, até pelo período que eu convivi.
Ok. Agora eu queria saber botafoguete, de você...
bem claro, que não tenho raiva do Flamengo, não, pessoal. Tem muitos amigos lá.
Eu queria saber de você o seguinte, quando eu te perguntei quando você cobriu o Botafogo há muito tempo e tal, aquela época, Valdir, de o repórter que cobria um time e tal, era muito mais fácil do que hoje, né? Hoje você não tem mais quem fale no time, hoje você tem, né?
Eu vou dizer uma coisa para você, Marcos. Hoje, se eu fosse repórter, eu já tinha me aposentado, que eu tenho idade. Se eu fosse repórter, eu tinha parado.
Imagina que hoje é muito mais complicado.
Porque hoje é muito difícil. Eu vou falar uma coisa para você. Você conversa muito com o Marco Aurélio, ele vai te confirmar isso. Na minha época de repórter, o repórter dava notícia.
Tinha muito mais liberdade.
Você tinha liberdade. Eu chegava, eu entrava no vestiário do Botafogo, eu entrava no vestiário do Flamengo, depois do jogo. Eu cheguei a botar fone no ouvido do Zico, fone no ouvido do Renato Gaúcho, fone no ouvido do Mendonça, para ele conversar com o comentarista antes do jogo. Antes do jogo. Dia de jogo, dia de treino, você entrava na sala do presidente, na sala do supervisor, tomava suco dentro do vestiário, e havia o respeito. Quando tinha que dar notícia, você dava. E você recebia. Uma vez, eu vou te dar um exemplo, como eram as coisas. Eu cobria Flamengo, pouco tempo cobrindo Flamengo. Mas, pela amizade com os repórteres e tudo, fiquei amigo, tinha um barzinho no Flamengo. Um belo dia, eu cheguei no Flamengo 2:00 da tarde e fui fazer um lanche que eu não tinha tido tempo de almoçar para resolver uma série de coisas. Aí quando eu cheguei no bar, pedi um lanchinho lá e o cara do bar falou para mim assim: vê como é que eram as coisas antigamente. Ó, o Evaristo acabou de ser demitido. Aí eu fui na sala do Paulo Angiolo, o Paulo Angiolo falou: pô, mas só pode dar 5 horas. Eu falei: não, vou dar agora, eu não vou esperar ninguém chegar. Então o rádio era assim, você tinha liberdade. Meus grandes amigos no futebol são daquela época. O Wilson Gotardo, que foi capitão do Botafogo, o Wilson Gotardo é meu amigo daquela época, das filhas dele estudarem com a minha, crescerem juntas. Eu fui à festa de casamento das filhas dele, ele foi da minha, entendeu? E a gente sai junto até hoje. O Mauro Galvão, aquele time de 89 do Botafogo, eu sou amigo daqueles jogadores até hoje.
Belo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta.
Era uma só para a gente fechar, tá, Vitor. Havia uma coisa chamada respeito e confiança.
Camaradagem.
Eu sabia, eu vi jogador em excursão ficar de porra e nunca cheguei e falei, porque não interessava para mim dizer que o fulano bebeu. Me interessava se ele bebeu e não foi ao treino. Mas se ele bebeu e foi ao treino, Ele tem que acertar. Se ele foi pra noite, ele tem que acertar com a mulher dele, não comigo.
Certo.
Então eu não sou repórter de policial nem investigativo. Por isso que eu, na minha vida de repórter, e foram 20, 27 anos de repórter, nunca na minha vida, graças a Deus, eu posso olhar para minhas filhas, e futuramente quando eu tiver neto, de peito aberto, porque nunca ninguém me processou, nunca ninguém me ameaçou, nunca ninguém tentou me agredir, porque eu sempre respeitei o homem, o cidadão. Para mim, se o cara bebe, se o cara cheira, se o cara... é o problema dele. Eu quero saber campo e bola.
Profissional, né?
Se ele treinou, se ele... entendeu? Por isso
exatamente.
Que eu tenho essa linha de conduta. Hoje, você não consegue falar com o jogador, você passa por 3 assessores de imprensa. Qualquer jogador hoje já tem assessor de imprensa. Outro dia, lá na televisão, na CNT, onde eu participo do Balanço Esportivo, diariamente, de 11h30 à meia-noite, fazer uma propagandazinha aqui, é domingo de 10 às 11h15.
Isso.
As pessoas, para tentar, outro dia tentaram o Kennedy do Fluminense, tem que passar por 2 assessores, o Kennedy. Eles não sabem onde vai. Fez um gol contra o Botafogo ainda, está começando. Então é muito mais difícil. O Zico te tratava com... Uma vez eu cobrindo o Flamengo, naquela Copa União de 87, o meu gravador deu problema. E eu cheguei, e a cobrança era muito grande com o Loureiro Neto.
Espero que isso aconteça hoje com a gente aqui.
Aí o Loureiro Neto me chamou, cobrava muito, que Deus o tenha, que foi uma grande figura, me ajudou bastante. E aí o meu gravador pifou. Aí eu falei: Zico, pô, como é que eu vou fazer? Caramba, deixa eu ligar pra tua casa. Ele falou: não, 7 horas eu vou na sala de imprensa e gravo contigo pela linha. Então, o Zico, não é qualquer jogador. Então, o tratamento, até hoje, quando eu encontro Zico, o Júnior fez toda hora, até pra profissional dele, que é a mesma que a minha, mas outros jogadores do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, a gente mata a saudade. Eu fui fazer o Ricardo Gomes, quando assumiu o Vasco, e eu estava na época na TV Record também, quando eu cheguei para entrevistar, ele falou: peraí, essa aqui é prioridade, porque eu conheço ele há 30 anos, quer dizer, então, são coisas que
tem um nome a zelar, né?
Coisas que gratificam a gente.
Agora, duas coisas. Uma, já, você é um cara muito fluente, vai falando, falando, a gente fica com dificuldade até de perguntar. É ou não é? Mas é o seguinte, duas coisas. Uma, você referiu há pouco o fato de você ir nas viagens pela rádio, né? Para cobrir os clubes, né? Tudo bem. Mas você sabe, tem esse conhecimento, e até que ponto, às vezes, há um comprometimento quando um repórter é pago para ir pelo clube? Quer dizer, está entendendo?
Não, eu já entendi o que você quis falar.
Porque às vezes eles vão, digamos assim, pagos pelo clube, né? Fazer determinada reportagem ou cobertura, né? E você acha que se pode comprometer, ou não, já tem comprometido, conhece?
Deixa eu te explicar uma coisa, Vitor, Antigamente tinha uma lei do CND que era obrigatório você e o clube ia viajar para o exterior. Hoje não se faz uma discussão porque o calendário é apertado. É. Acaba o estadual, vai o brasileiro. Hoje não... Mas antigamente, até 2002, 99 acabou essa lei. Até 99, o clube, quando viajava para o exterior, era obrigado, tinha uma lei, era obrigado a levar um jornalista. E quando voltava da delegação, esse jornalista fazia um relatório. Viajamos no dia tal, ficamos no hotel tal, jogamos com o time tal, E o clube era obrigado a levar um jornalista, se era o clube que pagava ou o empresário que pagava, eu não sei. Mas o clube. Mas você ficava isento de eu estava com o Botafogo em Vigo, num torneio de Vigo, e o Pinheiro ia mandar o Marinho e o Josimar embora. E eu noticiei. Mas você está ali como representante da imprensa. É. Você está ali uma. Então, e você tem que fazer um relatório. Não há nenhum tipo de comprometimento. Eu trabalhei no Botafogo 6 anos, fiquei de licença aqui na rádio. Primeiro peguei uma licença sem vencimento, depois eu tinha um amigo que já faleceu, que era desembargador federal, que me colocou à disposição dele. Então, no período que eu trabalhei no Botafogo, e foi uma coisa, não foi uma coisa clara, pedi licença na rádio, tive carteira assinada, tudo. Eu nunca quis fazer nada por debaixo dos panos, eu peguei uma licença aqui na rádio. Então, desses meus 30 anos, eu tenho que tirar 4 de atividade, foi o período que eu fiquei de licença no Botafogo. Mas, no bojo, entendeu? Então, é diferente de você não. Eu nunca vi ninguém comprometido com ninguém. Quando você...
Não, uma coisa, por exemplo, uma coisa é você ser o área de comunicação do clube.
Como eu fui profissional.
É, e outra coisa é você ir pago pelo clube, mesmo sendo de uma rádio.
Mas isso era obrigatório, Vitor. Isso era obrigatório por causa de uma lei do CND.
Na verdade, não era a favor, né?
Não era a favor. Colocou bem uma. Inclusive, eu viajei, eu, até pela amizade que eu tinha com as diretorias do Botafogo, eu fui a Paris, eu fui à Espanha, eu fui a Montevidéu, eu fui à Venezuela, porque o clube escolhia e tinha que comunicar. Estou levando o seu Vitor, o seu Valdir, o seu Marcos Rangel. O clube escolhia. Entendeu? E era obrigatório levar. E você, quando voltava, você tinha que fazer e levar em mãos esse relatório no CND. Olha aqui, ó, viajei com o Botafogo, entendeu? Então, era uma coisa Você vê agora, eu no início do ano, eu recebi um convite para trabalhar no Botafogo de novo. Não aceitei, porque para mim, profissionalmente, não seria bom. Pelo lado financeiro, várias coisas. Mas eu sou muito amigo do presidente do Botafogo, que eu ajudei a ele na campanha, todo mundo sabe, porque eu separo. Eu sou muito amigo dele, não voltei a trabalhar no Botafogo, simplesmente porque eu não quis largar a minha profissão, porque ficaria incompatível ficar no Botafogo. E hoje, como eu vivo um bom momento no rádio e na televisão, eu falei pro presidente, mas Eduardo, eu te ajudo o que você precisar, mas não quero o vínculo hoje empregatício com o Botafogo, apenas o vínculo sentimental.
Tá certo. Agora, uma outra coisa. Eu tenho que. Nós temos que elogiar aqui, o Marquinhos também, a gente comentou em off em outro momento, o relato do. Tanto os teus comentários como o relato do Carlos Borges são bastante qualificados, bem precisos e tudo. Você já ouviu falar relativo a essa uma atividade nova, falar em audiodescrição?
Não.
Não. Nós, pessoas cegas, né, estamos agora entrando numa outra era, que é a era da audiodescrição. Isto é, seja no teatro, seja no cinema, seja em qualquer área, do museu, em área de atividade, seja cultural, social, nós estamos entrando numa era da audiodescrição. Tudo agora é audiodescrito, até casamento. Né? Então, por exemplo, nós vamos no teatro. Fomos no teatro recentemente agora, do Wilson Simonal, o show, né, o musical do Wilson Simonal. Nós recebemos um receptor, um fone de ouvido, e recebemos a descrição, enquanto está rolando o espetáculo, tem uma descrição e tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque algumas rádios conseguem até tentar fazer um trabalho, mesmo sem perceber, de descrever para nós, cegos, aproximadamente aquilo que está acontecendo no campo. Eu me lembro, você não conheceu, ou não sei se era criança ou não tinha nascido, do Oduvaldo Cosi.
Claro que eu conheci, eu era criança, não conheci pessoalmente.
O Oduvaldo Cosi fazia uma descrição...
Ele era fantástico nisso.
Muito interessante do campo, do entorno e tudo mais, tá? E eu percebo, na parte do relato do futebol, eu tenho que elogiar, por exemplo, o Carlos Borges, que faz um trabalho até bastante próximo daquilo, embora ele não conheça, você não conhece, a audiodescrição, mas para nós cegos tem sido importante.
Mas eu vou falar uma coisa, não é só para vocês deficientes visuais, não, mas todo deficiente visual, né, que está com vocês aqui ao meu lado, são talentosos. Não conheço um que não seja talentoso, deficiente visual. Todos
até
para
fazer merda.
São talentosos.
Inclusive.
Eu vou falar o seguinte para você, o locutor, eu quando era menino, e eu me lembro como se fosse hoje, quando era, eu queria ver tudo que é jogo, mas meu pai só me levava ao jogo do Botafogo, isso era jogo do Botafogo. Meu pai, ele não era, ele gostava de futebol, mas ele gostava do Botafogo. Eu, depois que me tornei, que eu dei um pouco mais de liberdade, 13, 14 anos, eu ia tudo que era jogo. E eu me lembro que eu ficava ouvindo os jogos e ficava fazendo na minha mente sabe onde? Porque os locutores antigamente, o Borges tem essa virtude, mas antigamente eles faziam um relato, uma descrição
do mais fiel possível.
Mais fiel a gente possível. Visualizava o campo.
O Jorge Cury também.
Jorge Cury.
O Carlos Araújo, quando era mais jovem, também.
Então, porque quando eu entrei no rádio, e eu conversando com o Wagner Luiz, que já faleceu, que era considerado o mestre de cerimônia dos grandes espetáculos na Continental, o Wagner dizia o seguinte, que o futebol é uma festa, por isso que ele era chamado mestre de cerimônia, porque ele... E ele queria, ele dizia para mim e para outros jovens que estavam começando, alguns.
Tinha uma voz bonita,
o Wagner Luiz. E ele dizia o seguinte: você tem que botar o cara que está te ouvindo no carro, porque hoje você tem televisão até no carro. Antigamente o porteiro não tinha televisão, hoje o porteiro do prédio, eu chego lá no meu prédio, o porteiro está vendo o jogo. Então, você tinha que passar para aquele cara que está te ouvindo. Aonde, e o Jorge Cury era perfeito, aonde estava a bola, pá, avançou pela direita, foi na linha de fundo, entendeu?
Exatamente, isso passou pela linha do campo, linha média e tal.
Passa, ultrapassa o grande placar do Maracanã.
Exatamente, mas eu posicionava no campo.
Mas sabe o que acontece? Os narradores da antiga, e o Zé Carlos tem esse ranço ainda de narrador da antiga, o Boss também faz isso, também já tem mais de 60 anos. Eles têm uma grande virtude, eles chegam cedo no estádio e começam a pegar a escalação e começar hipoteticamente a narrar o jogo, entendeu? Então quando ele vai para o estádio, e isso não se aprende em faculdade, isso aí aprende com. Você aprende com
é
o tempo.
Vivência prática, né?
É aquela vez.
E você, o que acontece? Você pega aquele dom de...
Espécie de vocação, né?
É uma vocação. Então, você, essa colocação... Eu não sabia disso, mas eu acho bem legal. Mas o rádio a gente procura fazer. Eu procuro sempre nos meus comentários falar, o cara está jogando por ali, pegou o rebote do ofensivo. Eu procuro sempre...
Então agora você pensa nisso que a gente falou.
Vou pensar. vou prometer a vocês, entendeu? Que na próxima transmissão, já amanhã tem jogo do Flamengo com o Brasil de Pelotas.
Refira-se a
dia 18. Aí eu já vou pensar nisso com o maior carinho.
E dar os parabéns para o Borges, porque ele realmente ainda está, né, escalado por nós como uma figura que realmente tenta descrever os lances da melhor maneira.
Eu queria colocar, Valdir, uma outra situação com você, também relativa aos clubes hoje, não para comparação, né? Os clubes, né? Antigamente, nos anos 70, 80 e hoje. Os clubes hoje estão extremamente endividados, né? A Lei Pelé, para você, ela beneficiou ou não os clubes? É uma polêmica sobre isso, né? Isso é muito dividida essa opinião, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Na minha opinião, a Lei Pelé, o Pelé quis beneficiar o filho dele, que era empresário. Fez de tudo para ser uma pessoa certa. Tanto é que teve envolvido com uma série de situações. A Lei Pelé foi muito ruim para os clubes. Porque você veja bem, na época que eu comecei a trabalhar em rádio, que eu sempre fui ligado em futebol, você tinha o jogador, tinha o passe. Ah, o passe é uma escravidão, tudo bem. Mas hoje, você fica à mercê dos empresários. Hoje, qualquer garoto de 13, 14 anos tem empresário, o empresário sustenta a família, o pai para de trabalhar porque apostando tudo no garoto. E o clube formador, ele não tem nada.
Agora você não fala mais em passe, agora é direito econômico.
Direito federativo.
Federativos
e econômicos. Então, eu acho que a Lei Pelé foi um mal pro futebol.
Tá,
tem tempo de ser revista ainda.
Tá. É verdade. Mas é verdade, eu acho que os clubes chegaram ao ponto que chegaram hoje, quase que falidos, eu acho, graças à Lei Pelé, né?
E também competência dos dirigentes, né?
Tá, isso muito. Má gestão.
E pessoas, eu acho
com
que.
Certeza.
Eu acho que o presidente do clube, eu vi alguns presidentes competentes, mas vi outros incompetentes. Esse que deixou o Botafogo, Maurício,
brincadeira,
Assunção,
né, cara?
Esse cara não tinha.
Mas ele fez uma boa administração, primeiro governo dele.
Na primeira gestão me pareceu interessante.
Pois é, exatamente.
Você sabe o que prejudicou bastante a gestão dele? Uhum. O que prejudicou bastante? Foi a perda do Engenhão.
Não foi só isso, não. O Sidolfo não trouxe um centavo pro Botafogo. Ele não soube administrar.
Bom,
ele se cercou de pessoas incompetentes, e ele é uma pessoa incompetente. E eu não vou falar aqui o que está sendo falado lá no Botafogo, que é muito leviano. Mas em breve vocês vão ter notícias da auditoria que está sendo feita interna no Botafogo, e ele vai ter que responder com seus bens, vai ser expulso do clube e pode até essa atual diretoria entregar todos esses dados para o Ministério Público. Aí, meu amigo.
Vamos ver, então notícias agora quentes aí.
Vem,
né?
Um lava-jato aí.
Foi muito estranho, foi o vínculo que ele tentou fazer com aquela empresa de lá dos Estados Unidos, não foi?
Ô, Vitor, né? Eu vou falar uma coisa para você. Ele só fez coisas de escusas no último mandato.
Pois é.
Esse rapaz foi uma das grandes decepções que eu tive como pessoa. Ele era uma pessoa humilde, ele tinha um consultório dentário, por sinal, um bom dentista.
Se perdeu totalmente.
Se perdeu, abandonou a faculdade. Aí fica uma pergunta no ar. Estou ao lado de pessoas inteligentes, e quem está nos ouvindo também são pessoas inteligentes. De que vive esse senhor que fechou o seu consultório e parou de dar aula? E o clube faliu.
Pois é, não falando apenas...
Acho que é o seguinte, o presidente de clube, eu acho que você tinha que tratar o presidente de clube como você trata um grande executivo. Tem um bom salário. Que você lida com milhões que não são seus, você paga às vezes você está devendo a um banco e assina um cheque de 200 mil para dar para o jogador.
E não falando apenas do Botafogo, como você...
Não, estou generalizando.
Comentarista bastante, né? De repercussão bastante ampla, né? Eu diria o seguinte, eu queria retornar um pouco, fazer o seguinte, não só o Botafogo, mas também o Vasco, o Flamengo, o Fluminense. Antigamente, eu não sei como é que está agora exatamente, os próprios, aquelas dirigentes amadores, deixavam muito dinheiro no clube. Mas claro que se eles perdessem a eleição, eles tinham que tirar aquele dinheiro, não é isso? Foi o caso do Calçada, foi o caso do antigamente João Silva.
O Botafogo do Emil Pinheiro.
Edmundo Silva, Emil Pinheiro, né? O Charles Boré, sei lá, esse pessoal que deixa dinheiro lá. O Toniato, Xisto Toniato, não é isso?
Chegou a falir em determinado momento.
Exatamente.
Aquele senhor, Alberto Siqueira, que se suicidou... Porque perdeu, botou a fortuna dele do Café Moinho de Ouro no Paso Tostão, e o Tostão não pôde mais jogar futebol.
Exatamente.
Então, eu veja bem, com todo o respeito que eu tenho, inclusive quase todos esses citados por você, eu me dava muito bem com todos eles, o Calçado ainda está vivo aí, me dava muito bem com todos eles. Eu acho que o mecenas no futebol não pode mais existir.
Não.
Como também eu fico irritado quando eu ouço falar, ou as pessoas debocharem que o Botafogo vendeu uns dois jogos do campeonato e botou a camisa da Casa e Vídeo. Pô, o problema é que é uma empresa, ela pagou o Botafogo para usar isso. O clube hoje não pode se dar ao luxo. Na minha época de menino, era muito legal você comprar a camisa lisa, sem patrocínio. Hoje, se você não tiver um patrocínio, você não sobrevive. Infelizmente, hoje, a TV Globo de televisão, ela manipula a tabela, manipula a data de jogo, horário de jogo, por quê? Ela banca. Hoje os clubes não sobrevivem mais sem o dinheiro da televisão.
É, exatamente.
Valdir, vamos agora relaxar um pouquinho, né?
Bom.
Vamos, conta pra gente algumas curiosidades de bastidores. Você viajou muito, né?
Muito.
Fez muito, muito jogo, muito. Né? Com Botafogo, enfim.
Flamengo, Seleção Brasileira.
Conta algumas curiosidades pra gente dessas suas viagens, alguns fatos curiosos, interessantes.
Alguns micos. Interessantes.
Não, eu vou contar um mico meu. Isso aí não, é público notório, todo mundo. Eu, em 1995, eu estava cobrindo a Copa América em Montevidéu. Ela foi disputada em Montevidéu, a final, mas o Brasil ficou numa cidade chamada Rivera, que faz fronteira com Santana do Livramento.
Ah, tá.
Você está numa rua, é Rivera. Você atravessa outra rua, a rua do lado, é Santana do Livramento. E eu, antes de viajar, eu tinha feito uns exames, esses exames periódicos, e eu estava com um colesterol um pouco alto. Aí minha mulher me ligava, eu come queijo amarelo, eu come queijo amarelo. E eu lá só comia queijo branco. Aí eu estava com um colesterol um pouco alto. Aí eu cheguei no aí nós saímos de Rivera, fomos para Montevidéu. E um ônibus, alugado pelo Pedro Costa, foi todo o pessoal de rádio do Rio estava nesse ônibus. Porque o pessoal de rádio era muito unido, agora dispersou um pouco.
Pedro fazia... Costa era da presidenta Sérgio, né?
Era, na época era da Rádio Globo. Aí ele juntou, arrumou um ônibus, foi só o pessoal do Rio, um micro-ônibus. Aí nós paramos numa cidade, antes de chegar em Montevidéu, para lanchar, que saímos tipo 10 horas da manhã, estava todo mundo com fome, e eram 6 horas de ônibus. Aí paramos para lanchar, aí eu pedi... cheguei no balcão, estava todo mundo em volta, na frente então, do Gilson Ricardo, que fez até hoje, ele mexe comigo sobre isso, e eu pedi um queijo Minas e uma Coca-Cola.
Gilson Ricardo é um gozador.
Aí eu pedi, isso aí virou folclore no rádio, né? Um queijo Minas e uma Coca-Cola.
Muito bom.
Uma curiosidade minha, mas tem muitas curiosidades de companheiros, tem histórias fantásticas. Esse foi um mico meu. Mas tem história de jogador. Olha, eu estava com o Botafogo em Vigo, e o Botafogo ia disputar a final do torneio, Ramon de Carranza. Aí, na véspera do jogo, circulou a notícia de que o Marinho, ponta direita, que foi na do Bangu, e o Josimar teriam chegado de madrugada no hotel. O jogo era à noite. Aí o Pinheiro, o técnico do Botafogo, aí reuniu todo mundo, né? Todo mundo na sala, chamou o supervisor, chamado Edson Bente, falou o seguinte: eu não vou botar esses caras para jogar, esses caras vão voltar hoje, quando a gente for para o estádio, eles vão voltar para o Brasil. Não pode, me desrespeitaram, foram para a noite, na véspera do jogo, papapá. Aí eu, aquele caso até que o Vitor tocou, eu estava ali como jornalista da delegação, mas não era o funcionário do Botafogo, então eu teria que divulgar. Ele me chamou e falou: eu faço questão que você participe da reunião e que você divulgue para o Brasil que eu estou mandando esses caras embora. Que eu falei para ele: olha, eu sou Botafogo, mas eu sou profissional. Porque se eu estou lá e a notícia chega aqui no Brasil, eu fico desmoralizado.
Claro.
Não só na minha empresa, como para os próprios companheiros. Porque quando você viaja com você é o único jornalista, você é o porta-voz de toda a imprensa. Aí o Pinheiro reuniu todo mundo, falou, eu estou sentado lá no meu cantinho com o meu gravador. Aí o Pinheiro falou: olha, porque é um absurdo o que fizeram. E outra coisa, seu Marinho, seu Josimar, podem arrumar as malas que vocês estão de volta para o Brasil. Foram para a noite. Aí o Paulinho Cristina levanta o braço e fala assim: eu também fui pra noite. Aí o Pinheiro: não, Paulinho, não. Então não vai ninguém. O Marinho ficou e fez o gol da vida do título.
Porque
ele não esperava nunca que o Paulinho Criciúma levantasse o gol e falasse: eu também saí com eles. Não, Paulinho, você não. Aí o Pinheiro falou isso. E aí, graças à intervenção do Paulinho Criciúma, os dois ficaram e o Marinho acabou fazendo o gol do título.
Agora, uma coisa interessante, essa coisa da disputa do furo. Como é que é isso, assim, pro repórter, sabe? Você tem notícia e
hoje
de repente...
acabou isso. Hoje acabou.
Hoje acabou, né?
Hoje acabou.
Existe um comportamento padrão entre todas as emissoras, não é isso?
Mas não por causa das emissoras, não. Os clubes que criaram
isso. Os clubes mesmo.
Porque acaba o treinamento, antigamente, você acabava, você ia pro treino, e eu sempre tive por hábito, eu gosto de chegar cedo, porque eu não gosto de me estressar com trânsito, com nada. Eu gosto de chegar cedo. Eu sou comentarista. O jogo, a minha abertura é 8 horas. Um jogo amanhã. Eu chego no Maracanã às 6h30. Chego lá, abro a minha agenda, testo meu microfone, aí vou lá fora, faço um lanche, tomo um café. Eu gosto de chegar cedo. Aprendi a chegar cedo, porque minha avó dizia que missa se espera na igreja.
É, tradutivo, é.
E aí, naquela época, você chegava cedo, aí você entrevistava vários jogadores. Hoje não. Hoje você acaba o treino, o assessor de imprensa fala o seguinte: é o fulano que vai falar. Aí, os caras põem um monte de gravador lá, porrada de gravador, e aí o cara vai. Aí o mesmo cara que falou, na Nacional, falou na Globo, falou na Transamérica, falou na Tupi, falou na Bradesco, falou na Manchete, falou na CBN. Aí o repórter hoje é um simplesmente colocador de gravador. E tem direito a uma pergunta só.
Você faz uma pergunta boa
e o cara te dá uma resposta que você pode até prosseguir para pegar mais coisas.
Pegar mais gancho, né?
Aquelas perguntas já são todas combinadas, não é isso? Tá tudo já...
Não, quer ver uma coisa? É. Eu trabalhei na Record, trabalhando aqui, trabalhando na Record. Aí você ia fazer uma matéria especial, você tinha que mandar as perguntas pro assessor...
Filtrar.
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, tá muito chato cobrir clube de futebol hoje.
Imagino.
Tá muito chato.
Agora a CBF, eu até ouvi um comentário de uma pessoa extremamente crítica, que eu gosto muito... Mas eu ouvi um... a CBF agora determinou aquela coisa do...
Fair play financeiro.
Exatamente. É o play financeiro. Você acha mesmo... você acredita em Papai Noel? Você acha que o jogador vai denunciar, né? No caso de não ser pago, não ter sido pago um mês ou coisa assim... sujeito ao clube perder ponto, como é que vai ser isso aí?
Olha, eu acho que vai ser a mesma vergonha que foi a permanência do Fluminense na Série A e a Portuguesa na Série B, que aquilo foi uma vergonha. O seu Carlos Eugênio Lopes, o seu Carlô, que denunciou a Portuguesa, deram uma grana para o presidente da Portuguesa e foi aquela barbaridade.
Foi brincadeira, aquilo foi absurdo.
Aliás, o Fluminense é o zero e vezeiro em armação, né? Não, eles querem quatro vezes e só cumpriram duas. Então, isso aí é mais uma maneira para o STJD prejudicar os chamados de pequenos.
Exatamente.
Isso vai prejudicar uma Ponte Preta. Eu quero ver se o STJD vai ter aquilo roxo de tirar três pontos do Flamengo, se o Flamengo estiver atrasado, se o Corinthians estiver atrasado.
E por falar em Flamengo, aquela bandalheira toda que houve lá entre Flamengo e Macaé, que houve a invasão de vestiário, não sei o quê, no Macaé e tudo mais, você sentiu verdade na punição do Flamengo e do Macaé? Você sentiu que houve realmente justiça?
Infelizmente, tanto a Federação como a CBF, como o TJD e como o STJD, eles julgam com a camisa. Eles julgam com a camisa. Eu sei porque eu trabalhei no futebol. Eu, modéstia à parte, sou um dos poucos que posso falar que eu fui supervisor do Botafogo. Eu sabia quando o jogador ia ser punido e quando não ia ser punido. O departamento de justiça avisava, vai pegar dois joguinhos só, prepara aí. Então, você sabe antes, a CBF, STJD, Federação, Tribunal de Justiça Desportiva, que é o TJD, é uma ação entre amigos. Eu voto a teu favor amanhã, você vota em mim, depois o Marcos vota a meu favor, eu voto a favor dele. Então, infelizmente, esse negócio do fair play, isso é uma brincadeira. Isso vai penalizar os times pequenos.
Muito mau gosto. Agora, Valdir, em termos de profissão mesmo, a tua profissão de comentarista, a profissão de narrador, o futebol no rádio, o que é que você acha? Qual é o futuro do futebol no rádio? A descrição no rádio? Qual é a perspectiva?
Olha, o rádio nunca vai morrer. Nunca vai acabar.
Com certeza.
Nunca vai acabar. Eu já ouvi em várias décadas. O rádio vai acabar. Hoje,
a televisão, o rádio vai acabar.
Não vai acabar nunca. O rádio perdeu um pouco da sua força junto a dirigente, junto a entidade, por causa da televisão. Mas o povão é rádio. Se você fizer, se assiste um jogo na televisão, somente um jogo não digo Maracanã, mas no estádio pequeno, você olha assim, você vê todo mundo. Hoje as pessoas ouvem rádio no celular. Ainda tem muita gente que vê mais da TV e tira o som da televisão para ouvir o rádio. O rádio jamais vai acabar. O rádio perdeu um pouco da força por causa da televisão. O rádio perdeu uma coisa...
Perdeu o glamour, eu acho.
Perdeu o glamour, perdeu um pouco daquela opção. Antigamente, você não tinha o danado do PPV. Se o teu time jogasse, você tinha que ou no estádio ouvir o rádio. Ou você comprou o pacote. Então, mas o rádio jamais vai acabar. O rádio vai continuar sendo informativo. Porque o rádio, para você... Hoje, pode vendo o celular, você entra em qualquer lugar no rádio, a televisão tem que montar uma parafernália incrível, o rádio jamais vai acabar. Ele perdeu um pouco da sua força. Isso é inegável que ele perdeu.
E a arbitragem, Valdir? Como é que você está vendo a arbitragem hoje?
Eu acho que os grandes árbitros pararam, né? Pararam, nós estamos tendo uma renovação.
O último foi o Margarida, você acha?
Não. Teve aquele que era funcionário da Light, que era muito bom jogador.
Qual da Light?
Hein?
Qual? O Cerdeira?
Isso. Ah, o Cerdeira.
Cerdeira era bom.
Eu acho que...
Assim.
Agora o árbitro, hoje, o árbitro...
O Cerdeira foi o único que enfrentou o Vanderlei, o professor.
O árbitro de futebol hoje, ele tem uma blindagem muito grande, que todo ex-árbitro agora virou comentarista, né? Então eles defendem os árbitros... Só que ficou mais difícil para eles também, com o advento das câmeras, né? O excessivo número de câmeras no jogo de futebol. Então ficou mais complicado para eles. Mas a qualidade dos árbitros, sabe? Eu não vou dizer que eles são desonestos, não, porque eu não tenho prova de nenhuma desonestidade.
São ruins mesmo.
Eu acho que não tem um curso preparatório legal. Eu acho que a arbitragem, para mim, é um grande mal do futebol brasileiro. Não estão preparados.
Eu acho que sim. O problema é que os árbitros são ruins. Realmente são ruins. Mas, via de regra, são piores para os times pequenos.
Olha, eu não vou citar nomes aqui. Eu estou falando uma coisa. Vou dar mais um depoimento aqui quando eu trabalhava no futebol. Grandes árbitros, eles erravam contra você num jogo grande. Aí eles diziam para você o seguinte: pô, fulano ligava para o clube, pô. Agora não, porque o tal do sorteio, mas antigamente era indicação. Aí ligava pro presidente do clube, pro diretor de futebol: pô, aí, me bota nesse jogo aí, que eu vou dar uma forra para você. Porque eles não queriam ficar fora do clássico, e clássico a grana era boa, da divisão de renda, né? Então, os árbitros fazem média, eles vêm camisa. Não vou dizer que eles sejam desonestos, não. É porque se eles prejudicarem um grande, eles ficam um bom tempo
sem apitar.
A pressão é maior. Entendeu? Pressão é muito maior sobre eles.
As mulheres hoje, Valdir, tomaram conta do esporte, né? Tem na arbitragem, nas bandeirinhas, comentaristas. Como é que você está vendo hoje essa invasão feminina no esporte?
Eu acho muito legal. E as mulheres são competentes. Você tem a Vanessa Richa, você tem a Carla Matera, você tem a Marlúcia Martins.
Aquela garota da Globo, muito boa.
Aquela menina da Globo, a Camila.
Camila Carelli.
Você tem algumas aptas muito bonitas.
Tinha na CBN.
Ah, a menina que...
Thaisa Braga.
Thaisa, que foi morar no exterior.
Thaisa. Não voltou mais, não, né?
Ela está morando lá no exterior, tive que ficar na Copa do Mundo. Então, eu acho que isso é muito legal. Porque, inclusive, facilita, que agora não tem mais negócio de vestiário, até facilitou. Que antigamente a mulher ficava um pouco receosa.
Tinha uma, há alguns anos atrás, ela é nova ainda, mas claro que já passou muito tempo. Que, inclusive, acho que ela vive em Minas. Volta e meia estava por aqui. Isabela Scalabrini.
Ela trabalhou aqui na rádio.
Excelente.
Ela trabalhou
aqui na Rádio Nacional.
Trabalhou aqui na Rádio Nacional. Então, eu acho muito legal. E eu sei que, porque eu tenho uma filha mais velha, ela gosta de futebol. Se ela fosse jornalista, que ela não quis ser, era design gráfico, ela seria competente, porque ela conhece futebol. Eu chego em casa, ela debate comigo sobre lance, sobre time, sobre regulamento. Então, eu acho isso muito legal. E essa ascensão das mulheres no mercado profissional, acho bem legal, porque está provando que o esporte para todo o sexo, homem, mulher, não tem nada a ver. Tem muita mulher mais capaz do que muito homem na área esportiva.
Agora, não fala aqui na Paula, não, pelo amor de Deus.
Aquela é gostosa.
Quando a juíza erra, ou a bandeirinha erra, já sabe que
aquela ali, ela tinha tudo para crescer, mas dizem, conta a lenda, que ela se deixou levar para uma certa história, e tanto é que a carreira dela de árbitro acabou.
Acabou.
Ana Paula. Felizmente, ali ela foi. Prejudicou o Botafogo muito naquela oportunidade.
Descaradamente, né?
Descaradamente. Dizem, é aquele negócio, dizem que ela estava num esquema forte aí, num patrocínio do Figueirense, que era era o mesmo patrocinador que patrocina, patrocinava na época o uniforme do Zap. Dizem que é negócio muito, muito leviano, mas que ficou um rastro muito ruim para ela, ficou.
Acho que estamos chegando
no final. É, Valdir, está chegando no finalzinho. Eu queria só te passar uma pergunta de um ouvinte, o Leniro Alves, que a gente até comentou um pouquinho já no começo, que ele falou, né, que você, por exemplo, sendo filho de um músico tão, de tanta importância, de tanta... Como é que você seguiu a carreira do rádio e não de música? Você, fala um pouquinho só rapidamente por que você optou pelo rádio e não pela música.
Olha, eu cresci vivendo rádio e respirando música. Na minha casa, quando meu pai era vivo, e antes do caso, frequentavam Anísio Silva, Orlando Dias, Agnaldo Timóteo, Evaldo Braga, Nube Lafayette. Então, quando não tinha futebol, e a gente ia muito também para a casa de um amigo nosso, que era o Adriano Moreira, então, quando não tinha futebol, era seresta na minha casa. Então, eu era para ter enveredado pelo caminho da música, Léo Vaz, mas eu sempre gostei de ouvir, mas nunca, sabe, o futebol sempre me chamou, e o rádio se colocaram à frente da música. Claro que eu gosto de música. Eu gosto de música, meu ritmo, eu gosto de bolero, só me chama de cafona.
Bolero é muito bolero, legal, muito legal, bolero,
eu gosto tenho,
muito.
Eu bem. Tenho LP de bolero, eu gosto muito de dupla sertaneja, eu gosto muito da Jovem Guarda. Eu não gosto de MPB, sou sincero, não gosto. Não gosto de Chico Buarque, não compraria jamais Chico Buarque. Então, mas eu gosto desse tipo de música.
Não gosto da minha coluna, né?
Não, eu gosto do seu trabalho, entendeu? Então, eu não gostava da Lili Regina, acho que era... Encheram muita bola, uma mulher que não passou mensagem positiva nenhuma para ninguém, tanto é que ela morreu de uma maneira lamentavelmente trágica. Então eu sempre gostei de música, mas o futebol falou mais alto. E eu cresci ouvindo música romântica, ouvindo Anísio Silva, Nelson Gonçalves, e até hoje eu tenho isso. Inclusive agora na Rádio Nacional, eu vou ter o meu programa, Alvorada Nacional.
É mesmo?
Todo sábado de 6 às 8 da manhã, e você vai ouvir esse tipo de música.
Nossa,
a partir do primeiro sábado de abril. Eu vou ter o meu programa na Rádio Nacional, chamado Alvorada Nacional.
É a primeira mão lançando aqui, né? Já divulgando o programa.
Uma perguntinha para você que não quer calar e que eu senti falta dele, e ele era, digamos assim, você... Fazia parte do programa de manhã, naquele informativo e tudo mais. Cadê o Marco Antônio Monteiro?
Marco Antônio Monteiro se desligou da empresa, hoje é vice-presidente de comunicação do Vasco. Ele já tinha uma empresa...
Mas ele era tão radicalmente contra o Eurico e tudo.
Mas virou Eurico. Ele tem uma empresa de... A família dele tem uma empresa de importação e exportação de vinhos. E ele, como vascaíno, resolveu ir aqui na rádio. Devido a houve uma mudança drástica, os F6, que eram as funções comissionadas, todos foram obrigados a sair da empresa. A rádio só ficou com os seletistas.
É aquele que fazia madrugada,
de 6 às
8. Do Norte,
Não, justamente. Todos os funcionários. Hoje,
uma perda, rádio, né?
Perda. Até bom para esclarecer para o ouvinte que o Osmar Frazão, o Geraldo Norte, o Marco Antônio Monteiro, a Denise Viola, esse pessoal que era funcionário FC. O que é a FC? É a função comissionada. Infelizmente, a EBC extinguiu as funções comissionadas. Hoje,
uma perda
trabalham
grande,
os PJs, que é as pessoas jurídicas, e aqueles que em 88 já estavam na empresa quando aconteceu
a Constituição Estadual, a
Constituição
Federal.
E os concursados. Infelizmente, a Rádio Nacional partiu para esse caminho, e até o concursado entrar no clima, ele demora um pouquinho. Então a gente está passando por uma fase de transição.
Você acha que a Rádio Nacional devia ter propaganda assim, digamos assim, comercial, a exemplo de outras, ou deve apenas estar como está, com patrocínio assim, oficial?
Olha, é uma situação difícil, porque a Rádio Nacional hoje é gerada como uma rádio pública.
Isso.
Até os anos 90, até o 90, quando lamentavelmente o Collor foi presidente, até os anos 90 você podia vender anúncio. Depois de ir lá para cá você não pode mais vender anúncio. E hoje é uma rádio pública. Você tem ela é tratada de uma outra maneira. E dentro do que se propõe, está fazendo muito bem.
Ok. Nosso tempo acabou, o tempo passa, não tem jeito. O papo é muito gostoso, né? Muito gostoso, né? Muito mais teria o Valdir contar pra gente, sua carreira longa, mas o tempo passa. Valdir, então a gente quer agradecer a você muito a presença no nosso programa, o acolhimento que você nos deu aqui na Rádio Nacional, onde estamos gravando esse programa, que vai ao ar na terça-feira que vem, Valdir, dia 17. E deixar então você despedir dos nossos ouvintes.
Olha, eu quero agradecer primeiramente o convite, tá? Quando o Marco Aurélio me falou do Marcos Rangel, eu falei, sou fã do Marcos Rangel, eu escuto esta letra, essa música todos os dias. Então, eu não poderia, primeiro, eu jamais, além de ser seu fã, eu não poderia deixar de me furtar atender um pedido do Marco Aurélio, com a pessoa que eu prezo muito, e você, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Então, para mim, foi um orgulho muito grande conhecer você, conhecer o Vitor, participar do programa. Estou sempre à disposição, porque eu acho muito legal a gente participar de tudo, e eu tenho em mim, na minha carreira, atender todo mundo com o maior carinho, porque quando você está começando uma carreira, você procura as pessoas que estão num determinado momento bom da carreira, e quando você não é bem recebido por aquela pessoa, fica uma marca muito ruim. E eu sempre na minha vida, eu pautei em respeitar e tratar todo mundo bem, e dentro de uma agenda adequar um recebimento, como eu tive o maior prazer de recebê-los aqui na Rádio Nacional.
Mais uma vez, obrigado, Valdir.
E até dia. Até breve, né, companheiros?
Quando quiserem, eu estarei à disposição.
Então, chegamos ao final do nosso projeto rádio desse mês, onde conversamos com esse repórter, vocês puderam ouvir, acompanhar, né, longa história na área e histórias fantásticas para contar. Como eu falei, o tempo foi pouco para tanta história.
Boa noite.
Semana, mês que vem, voltaremos com mais um projeto rádio. Até lá. Vitor, boa noite.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, Marcão.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. A